Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Sons do Brasil de todo domingo. Rádio USP 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para a região de Ribeirão Preto e falando para o nosso mundão afora aí pelo www.radio.usp.br. Hoje, mais uma vez, trazendo vários trabalhos aí que trilham pelo mercado independente, porém, sempre aquele trabalho de qualidade, trabalho bacana. A nossa convidada de hoje, hoje temos mais uma vez uma convidada aqui, trazendo o seu mais recente lançamento, que é um tributo ao Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, o CD Salve Lua. Adriana Sanches, boa tarde.
Boa tarde, prazer estar aqui com você. Boa tarde para os ouvintes que estão ligadinhos aí. Vamos falar um pouquinho desse trabalho.
Isso, e muito mais coisa.
E muito mais coisa.
Tem muita história para contar. E como sempre, temos aqui o segundo elemento, que chamamos, que é aquela pessoa que vem para que a gente consiga dar todo esse tempero no nosso papo aqui, esse papo que traz músicas, ideias, letras, palavras, sons. O jornalista, que também é o fundador e curador do Street Music Map, é um canal colaborativo sobre música de rua, Daniel Bacchieri, boa tarde.
Boa tarde, é uma honra estar participando aqui do Sons do Brasil, da Rádio USP.
Legal, vamos dar uma destrinchada nessa coisa do músico de rua, né? Principalmente aqui no músico de rua brasileiro. Dando início nesse papo aqui, Adriana Sanches, como eu falei, Salve Lua, é o filho mais novo e é o primeiro trabalho solo seu, não é isso?
É isso aí, filho novo e o primeiro solo, né? Já vários trabalhos que eu tenho de grupo, com as Orquídeas, com Itamar Assunção, Barra da Saia, mas solo foi o desafio de deixar essa tranquilidade de estar num grupo e dividir as responsabilidades para assumir sozinha aí, tocar, cantar e levar aí o Gonzagão World Music.
Legal, isso. Gonzagão, de onde surgiu essa ideia? Por que Luiz Gonzaga? Fala pra gente um pouco desse
projeto. Então, quando surgiu a vontade de fazer alguma coisa solo, eu não tenho nenhum parentesco nordestino. Meu pai é equatoriano, filho de equatorianos, minha mãe é filha de portugueses, mas eu adoro Luiz Gonzaga.
Você é paulistana?
Paulistana, do ABC. Mas eu acho que Luiz Gonzaga, ele já não é mais só do Nordeste, né? Ele já saiu de lá. É do mundo. E aí, quando veio o trabalho solo, como eu ouço desde a adolescência, e eu tocando sanfona, acho que seria inevitável não cair num sanfoneiro. Mas eu tinha vontade de fazer essa versão de quem não é nordestino, mas que curte Luiz Gonzaga. Então eu juntei os elementos da minha urbanidade, do meu ABC, da coisa de botar pedais na sanfona, batidas eletrônicas junto ao baião, sampler junto com um shot, e saiu essa versão que eu particularmente fiquei muito feliz, assim, chegou no que eu queria dizer, e que eu dividi os arranjos com o Bosco Fonseca e o Edson Guidetti. A gente chegou nesse som.
E hoje você tá aqui acompanhado por uma banda. Apresenta pra gente a galera que tá contigo,
gente,
aqui.
Gente, os meninos são incríveis, sou fã, antes de qualquer coisa, que tem o Bosco Fonseca no contrabaixo, Edson Guidetti nas cordas, violão e guitarra, e o Carneirinho, o Carneiro Sândalo na percussão, percuteria, me dando aí esse auxílio luxuoso.
Legal, prazer estar recebendo esse pessoal todo aqui nos Sons do Brasil. Vamos trazer já o Daniel pro papo aqui.
Vambora.
O Daniel aqui tem um assunto bastante interessante. Daniel, Street Music Map, fala pra gente de onde surgiu essa ideia, como que surgiu essa coisa de um projeto voltado ao músico de rua.
O projeto Street Music Map começou de músicos que eu observava nas ruas. Eu resolvi iniciar esse registro a partir da plataforma Instagram. E a curiosidade é que, ao invés de fotografar os músicos na rua, fazia pouco tempo que o Instagram tinha liberado o formato vídeo. Então eu resolvi captar vídeos dos músicos tocando pelas ruas de São Paulo e também em viagens que eu realizava. E quase que automaticamente esse projeto se transformou colaborativo, porque amigos de amigos também começaram a enviar vídeos que já tinham captados em outros momentos. E o Street Music Map hoje é uma plataforma que reúne mais de 1.150 vídeos de músicos de rua de 93 países enviados por mais de 700 pessoas. Então, mais de 700 pessoas já colaboraram, além dos vídeos que eu mesmo capto.
Quer dizer, na verdade, isso começou nas ruas de São Paulo, você falou, mas aí já virou mundial o negócio. Já.
Exato. A curiosidade é o primeiro insight veio numa viagem fora. Eu estava viajando na Ucrânia em 2013 e percebi um músico tocando um instrumento que eu não conhecia, que era... Tava tocando bandura, que é um instrumento de cordas tradicional do leste europeu. Isso fui saber depois. Eu ia tirar uma foto e resolvi captar um vídeo. O retorno dessa viagem linkou exatamente com a minha primeira semana em São Paulo. Eu que sou natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, morei quase 20 anos em Porto Alegre e recente tinha me mudado para São Paulo. E o meu metrô de retorno para casa é o na Consolação Paulista ali, onde tinha um grande trânsito de músicos tocando na rua. Eu resolvi seguir com essa captação na rua e amigos e amigos de amigos começaram a colaborar e foi de imediato esse mapeamento.
Legal, interessante. Vamos entrar
muito
bastante
legal,
a fundo nisso.
Muito legal.
Adriana, vamos começar a colocar pimenta no negócio
vamos.
Aqui? Vamos mandar uma ao vivo
vamos
pro pessoal?
Vamos ouvir Baião com os meninos?
Você que escolhe.
Vambora.
Vambora, então. Baião, grande clássico do Mestre Lua.
É isso aí.
Com Adriana Sanches e a banda aqui ao vivo no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Se danço baião, quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Moreno, chega pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Eu vou mostrar pra vocês como se danço baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e cheirei. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Foi quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, dancei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso quero afirmar com muita convicção que sou doida pelo baião. Eu sou doida pelo baião. Vocês, como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Moreno, chega pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamei o samba e cheirei. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, dancei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso quero afirmar com muita convicção que sou doida pelo baião. Eu sou doida pelo baião. Baião, baião, eu sou doida pelo baião. Baião, baião, eu sou doida, doidinha pelo baião.
voltando então após Baião ao vivo aqui com Adriana Sanches. Adriana, voltando um pouquinho na história, você foi a criadora do Barra da Saia,
pois é, Barra da Saia é uma banda que nasceu em 98, 99, tá com 16 para 17, né, 17 anos, e também é uma banda independente, mas é uma vertente diferente, a gente resgata o cancioneiro caipira, com influências das polcas, chamamés do sul, inclusive tivemos na Argentina representando o Brasil no Festival de Chamamé, e a gente junta um pouco da influência do country, do folk, do rock, com as guitarras aí já com distorção, uma coisa mais pesada, que a gente batizou de Rock and Roll, que é a roça, né, mais pesadinha, e esse álbum Rock and Roll, inclusive em 2007, foi indicado ao Grammy Latino, de melhor álbum de música regional. Então, foi a vontade mesmo, eu tinha saído já desse processo de Tamar, né, mas eu acho que é natural, toda mulher que toca tem essa vontade de ter uma banda só de mulheres, que junta, né, aquela coisa da atitude com uma coisa mais cênica, e eu queria fazer esse trabalho realmente voltado pra esse universo que é tão cheio de preconceito de todos os lados, da música caipira, e que depois vira a música sertaneja, que o Luiz Gonzaga não deixa de ser música sertaneja, claro. Regional, também nesse universo que é super masculino, né? Hoje mudou bastante, mas quando a Barra da Saia começou, nós somos até hoje a única banda, mas naquela época não existia mesmo mulher tocando sanfona, viola, violino, numa pegada mais popular. Então, vem essa história, foi assim. Inovação. Aliás, vou mandar um beijo pras meninas que já me mandaram mensagem aqui falando, manda beijo pra gente que a gente tá ligadinha. Então, Barra da Saia, Carol, Dedê, Lisa, um beijo pra vocês.
Pronto, tá aí. E voltando até um pouco mais, você citou Orquídeas do Brasil. Fala um pouco também dessa questão do Orquídeas.
Ah, e Orquídeas, assim, escola, né? Itamar Assunção fez toda a diferença na minha vida. Aqui, coisas que eu trago até hoje, né? Na construção de como eu vou encarar essa coisa da disciplina, porque o Itamar era muito disciplinado, de como que eu vou pensar num arranjo, como que eu vou construir a casinha, né? Que você chegar na música é como fazer uma casinha. Você vai ali no alicerce, vai subindo, 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 até chegar no final. E Orquídeas foi essa banda que veio depois de Isca de Polícia, né? De toda a história de Itamar, quando ele já tá numa fase. Um pouco mais falando até de amor também, mas também provocando, que ele sempre foi provocativo. Mas Orquídeas foi a última banda que acompanhou ele, que a gente fez a trilogia Bicho de Sete Cabeças, com muitas músicas e parcerias, inclusive com Alice Ruiz, que tem muita coisa nesse CD, com participações de Rita Lee, Tom Zé, Macalé. Foi uma festa. Isso pra mim é uma coisa assim muito marcante na minha vida. Eu carrego sempre e tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma orquídea e vivi isso tudo.
E de vez em quando as orquídeas ainda se reúnem.
Né? Sempre. Orquídea sempre tá fazendo coisas voltadas pra obra de Itamar, né? A gente faz shows e se reúne com esse intuito mesmo. De não deixar que as pessoas esqueçam. Apesar que eu acho assim, não tem como esquecer, porque os compositores como Itamar, eles são sempre revisitados, né? Karina Burro gravou agora há pouco tempo. Ana Elis mesmo grava muita coisa do pai. Sempre sai trabalho. Então eu acho que não tem como esquecer. Mas é legal, né? A gente tá sempre fazendo os arranjos originais, como ele criou e como ele fez.
Como ele fez, tá certo. Daniel, falando em CD, a Adriana citou o CD Rock and Roll, que foi indicado
que, aliás,
Grammy.
Foi independente, tá? Quero deixar claro aqui.
Sempre. Não,
chegamos na raça nesse
interessante
Grammy,
isso, né? Chegar no Grammy, um trabalho na totalmente raça. Independente. Vocês fizeram agora recentemente também a gravação de um CD aí de bandas de rua tocando ao vivo no Largo do Aroche, foi isso? Conta pra gente essa ideia também desse CD, como é que surgiu tudo isso?
O projeto Street Music Map tem proporcionado com que eu participe de curadorias ou co-curadorias de festivais focados em bandas de rua. Primeiro festival para qual eu fui chamado foi o Festival PEF. Por duas edições eu realizo a curadoria de bandas de rua no Festival PEF. E na sequência, a dupla que criou o Insta Graffiti, que é a plataforma sobre arte urbana mais popular que tem no Instagram, e eles têm um site próprio e fazem curadorias pelo mundo inteiro de arte gráfica urbana, eles me chamaram para realizar a curadoria de bandas de rua durante o Obra Festival, que foi um festival de arte urbana que rolou em São Paulo no ano passado, e no qual o Street Music Map realizou a curadoria musical. A minha contraproposta para eles foi, quem sabe a gente reúne essas bandas no local que vocês escolheram, que é o Largo do Aroche, e nós gravamos as bandas ao vivo e lançamos um álbum de bandas de rua com repertório original. E é assim que surgiu o Street Music Map Volume 1, Live at Largo do Aroche, com 9 bandas de rua de São Paulo. O trabalho só foi possível, primeiro, pelo convite do Obra Festival e pela produção, e isso inclui mixagem e masterização, realizada pela Loop Discos. E assim nós lançamos o Street Music Map Volume 1, com 9 bandas de rua que tocam realmente nas ruas da capital paulista.
As 9 bandas são da capital?
As 9 bandas tocam na capital.
Ok.
A origem dos integrantes é completamente nacional.
Obrigatoriamente não são de São Paulo.
Paulo, né? Como é São Paulo, que é essa cidade que tem gente de todo lugar, de todos os estados, né?
Legal. Eu vou aproveitar então a oportunidade, Daniel. Nós temos dentro do programa Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Então eu vou convidar você para que você indique uma música para a gente poder tocar. Dê o seu pitaco. Nós temos um verbo aqui, que é o verbo pitaquear. Quero que você pitaqueie no programa, tá ok?
Excelente. O meu pitaco, a minha dica é a banda Kick Bucket, com a faixa Terminal Capelinha, que é parte do Street Music Map Volume 1. E interessante da Kick Bucket, que é uma banda de jazz, de free jazz, de groove, que é bateria de baldes, então é bucket drums, é sax, é baixo e teclado.
Que legal, uma bateria de baldes.
E a bateria é completamente preenchida por baldes de plástico. É um quarteto que é marcante das ruas de São Paulo, e eles estão gradualmente conquistando o espaço pelos méritos que conquistam aí dia a dia nas esquinas da cidade.
Vamos lá então, pitaco do Daniel Bacchieri aqui no Sons do Brasil, Terminal Capelinha com a banda Kick Bucket. Voltamos no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só desço meu cariri no último pau de arara. Só desço meu cariri no último. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri. Chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último.
Voltamos então agora no segundo bloco, já com música ao vivo aqui. Último Pau de Arara, também fazendo parte do CD Salve Lua, da Adriana Sanches. Fala pra gente um pouco dessa faixa, Último Pau de Arara. Na verdade, eu acho que pra você selecionar as músicas pra esse CD foi uma grande briga, não foi?
Foi bem difícil, foi chegar, porque eu gosto de muita coisa do Luiz Gonzaga e gosto de muita coisa que nem é conhecido, o lado B mesmo. Mas como eu queria também fazer essas releituras, eu optei por fazer as faixas conhecidas, para até quem não conhece Luiz Gonzaga poder comparar e entender qual foi a proposta. Foi difícil, dá vontade de fazer álbum triplo, mas tem jeito, chega uma hora que você tem que realmente optar e entregar a mão das outras.
E desistir, né? Desistir. Senão não acontece nunca.
Tem que desapegar. E aí que a gente definiu as faixas junto, né, com o Bosco e com o Edson, que produziram junto comigo esse CD. E aí a gente partiu pros convidados. Eu queria ter convidados, queria ter gente que tivesse a ver comigo, com o meu trabalho. Então, nesse CD tem participação do Zé Cabaleiro, tem participação nessa faixa da Lola Membrijo, que é uma argentina. Eu tenho ido muito pra Argentina nos últimos anos. Eu gosto muito de intercambiar com músicos do mundo, que tem a ver com essa coisa de música de rua. Nos últimos anos, coincidentemente, eu fui bastante, fiz muito trabalho com músicos argentinos. E ela é de um grupo que chama Perotá Tingo, compositor que faz muita música de rua. Tem também as Orquídeas, que não podia faltar, junto com o Gero Camilo. Tem o Rapadura, que é um rapper que faz embolada, junto com o Renato Neto, que é do ABC, que tocava piano com o Prince. Então cada um tem a ver com isso, um momento da minha vida, assim. E essa faixa, O Último Pau de Arara, a Lola declama em espanhol, né? Eu tô fazendo aqui ao vivo na minha versão, mas a do CD tem essa fala em espanhol, que é muito bonito.
Tá certo. Daniel, você falou dessa gravação do CD que aconteceu lá no Lago do Aroxa. Como foi pra você chegar a essas 9 bandas? Teve alguma coisa especial pra falar, são essas? Ou, na verdade, foi igual a Adriana pra montar o CD aí? Vamos pegar essas 9 e vamos parar por aqui, senão a gente não faz o evento. Como é que foi?
A seleção das 9 bandas é resultado da minha curadoria diária, da minha pesquisa diária de música de rua por São Paulo e outras cidades. Nesse caso, eu foquei nas bandas que têm tocado pelas ruas de São Paulo e selecionei essas 9 bandas. E o grande interesse que eu tive, assim, se há alguma característica dessa curadoria pontual aí, é o fato de que são 9 estilos diferentes. É uma coletânea bem plural e mostra que tem de tudo sendo tocado pelas ruas de São Paulo. Isso foi muito interessante chegar a essa conclusão e ter esse resultado fonográfico, assim, mostrar que diferentes frentes estão representadas pelas ruas e a gente muitas vezes nem percebe.
Você disse que começou com esse projeto todo, com essa ideia do Street Music Map, através do Instagram, quer dizer, começou de uma forma online. Mas existe com esse exemplo desse show no Aroxa, transformar no CD, existe a intenção de trazer isso para o mundo offline mesmo, dar uma trabalhada mais nisso?
O projeto fechou 360 agora. A plataforma original do projeto é online, através de uma curadoria offline, e a gente devolve pra rua o que a gente filtra, entendeu? Em forma de produção de álbuns, em forma de curadorias de festivais, em forma de produção de eventos.
Agora, então, tocar na rua não é uma coisa assim, você chega e toca, né? Você tem que ter uma autorização, você tem que chegar e... Eu fico imaginando, eu tenho às vezes vontade de fazer um som na rua, mas bate essa dúvida, né? Como que eu vou chegar? Posso subir no Minhocão lá no domingo e tocar? Eu posso ir na Paulista?
Cada cidade tem um regulamento diferente. Todo lugar do mundo, assim, tem um regulamento diferente. Atualmente, em São Paulo, o diálogo com a prefeitura está bom.
Já coisa, teve ruim, né?
Coisa
já
que,
teve...
É, isso que eu ia falar. Coisa que já não esteve.
Já teve bem ruim,
isso.
Né?
A questão, ele está. O verbo é bem inconstante, assim.
Claro. Hoje eu posso tocar onde eu quiser.
Tem horários determinados, daí tem uma série de alterações de, até de bom senso, assim, em relação à questão elétrica e questão acústica. Mas a margem, o leque de possibilidades, comparado com várias cidades, está num momento interessante em São Paulo, na rua. Mas claro que é importante dar uma olhada na legislação que existe. Existe essa liberação, o artista de rua tem essa abertura, mas há uma série de características. Uma
normatização,
assim,
né?
Normatização. Você estava falando sobre intercâmbio com a América Latina.
É, eu gosto muito, principalmente por ter, né, meu pai equatoriano, eu cresci ouvindo música latina, então eu tenho muito essa ligação. E eles têm muito, eu estive na Argentina, então é uma coisa assim, muito comum no metrô, os músicos tocam e não tem essa coisa, isso pra eles é cultural e não, aqui no Brasil ainda não, eu não vejo isso com tanta naturalidade.
E eu vejo, isso é uma questão, é óbvio que sempre cai na questão econômica e na questão cultural por tabela. Por que na Europa e em grandes cidades dos Estados Unidos, pego como exemplo Nova York, e tem uma grande exceção dos Estados Unidos, que é a grande meca do músico, que é New Orleans, que é uma cidade média. Mas por que que na Europa é tão tradicional o músico de rua? Porque a linha férrea é imensa. Porque é fácil se locomover na Europa. Porque a Europa é muito menor que o Brasil. Então o trânsito é muito mais fácil, o intercâmbio é muito mais rápido. O Brasil se virou de costas para duas questões. Questão de transporte. Nós jogamos todas as fichas no carro e em caminhões e derrubamos qualquer possibilidade de criar uma linha férrea, tanto intermunicipal quanto de metrôs. Isso afasta as pessoas, isso afasta a gente da rua, e agora a gente está retomando a rua de novo, mas por muito tempo a rua era passagem e não ponto de encontro. Por que que eu vou tocar em algum lugar se ninguém para ali, se ninguém passa por ali? Isso está alterando. E a outra questão que é cultural, o Brasil segue de costas para a América Latina. Essa tua busca pela América Latina tinha que ser orgânica, tinha que ser automático de todos.
É verdade. Meu pai fala muito isso, sempre falou. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: o Brasil está de costas para a América Latina e não sabe o que está perdendo.
Exato.
Porque está do lado, né? Somos irmãos, países. A gente vai buscar muito mais longe uma influência que não é natural, porque a gente está nas fronteiras, né? Olhar mais para a música da América Latina como uma música nossa. Eu acho que as influências do mundo, eu adoro música africana, eu adoro música da Ásia, enfim.
E é um erro tático de mercado. Sim. Estúpido, porque um músico argentino tem trânsito até o México.
Claro. Pela língua, a gente não tem.
O brasileiro não.
Não tem.
É simples, né? Se aproximar um pouquinho e é... é só amaciar o portunhol, não, não é nem nesse...
É chegar no meio termo, porque eles também têm muita vontade de falar o português. Exato, eles adoram, né, o sotaque da gente, a gente adora o deles. Então, eu acho que tem que ter, sim, essa comunicação na música, tá faltando. E espero que a gente mude esse cenário aí.
A gente pensa, né, que pensa em turnês, é São Paulo, Rio... Curitiba, chegou em Porto Alegre, Goiânia, talvez, o Recife.
E Salvador. E ponto.
Por que não Assunção? Por que não Buenos Aires? Por que não Montevidéu?
Porque muitas vezes está até mais perto do que muito outro
lugar. E se o ponto de partida for São Paulo, num pulo tu tá em toda a costa oeste.
Sim, Latina. Buenos Aires, nós estamos uma hora de Buenos Aires.
Legal. Adriana, vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Vamos mandar mais uma?
É só
então
escolher.
Vamos fazer uma versão do Sabiá, que inclusive foi a primeira música que deu start a esse projeto, que no CD eu faço essa música sozinha, só com pedais e efeitos que eu criei, mas aqui eu vou fazer com os meninos e fala muito o que é esse trabalho, esse Gonzaga World Music.
Maravilha. Vamos lá então com a Adriana Sanches, Sabiá. Voltamos daqui a pouquinho.
Vazio, vivo assim, anda psiu, sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, vivo assim, anda psiu, sabiá, vem cá também. O que anda pelo mundo, o que tanto já voou, o que fala os passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de sabiá, tem por favor. Coração vazio, viva assim, anda psiu, sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, viva assim, anda psiu, sabiá, vem cá também. O que anda pelo mundo, o que tanto já voou, o que fala aos passarinhos, alivia.
Voltamos então depois de Sabiá com Adriana Sanches. Adriana, esse projeto Salve Lua, antes de virar um CD, ele foi um DVD ao vivo?
Ele foi um DVD ao vivo mesmo.
Você
tá?
Fez...
sem convidados. Eu fiz o caminho contrário.
Você fez o caminho contrário da coisa.
É que eu acho que isso eu acho que é a liberdade do artista,
claro,
independente,
com
né?
Certeza.
Quando você não tem ali uma obrigação, o bom e o ruim, né? Uhum. Quando você é independente, você é livre para tomar as decisões também do caminho do trabalho. Sem a pressão de tempo, sem a pressão de prazo, sem a pressão de fazer o CD depois do DVD e resolver o que você quer. Então eu comecei, porque na verdade esse projeto foi um convite para ser um especial, e aí surgiu a ideia de, então vai virar um DVD.
É porque esse projeto seu, na verdade, o início dele foi lá em 2011, é isso?
Então, em 2011, já viria o centenário, e não teve nada a ver com o centenário. Em 2011 eu comecei a amadurecer a vontade de fazer alguma coisa sozinha.
Uhum.
Veio a vontade de fazer Luiz Gonzaga, eu fiz essa coisa do sabiá, comecei a mexer e pedal e efeito, e aí nasceu a vontade de fazer o projeto mesmo Luiz Gonzaga e não só uma, uhum, faixa, que seria o sabiá. E aí fui pensando em arranjo, grava em casa, testa, ouve, apaga, regrava, mexe num pedal aqui, outro efeito ali. E aí fiz o DVD. O DVD foi um ao vivaço mesmo, como se fosse um show. Não teve plateia, mas foi ao vivo. Quando eu fiz o DVD, o Edson Guidetti, ele era do selo 1111, ele ouviu e ele tocou também no DVD. Falou, poxa, vamos lançar então um CD de estúdio, que aí você tem mais tempo pra até mudar. Inclusive no CD os arranjos são diferentes, Que Nem Giló não tem nada a ver com o Que Nem Giló do CD. E outras músicas são assim. E aí eu falei, vambora, poxa. Eu adoraria registrar esse trabalho com convidados, com tempo de estúdio pra fazer os arranjos. E aí nasceu o CD. O DVD saiu em final de 2014 e o CD saiu já também na segunda quinzena de 2015. E aí, em 2016, estou trabalhando, fazendo show, divulgação e me dividindo entre Barra da Saia e Salve Lua. E logo sai o CD Todo Interior é Igual com Guilherme Rondon e Rafael Tech.
É, era exatamente nesse assunto que eu ia entrar.
Meus parceiros queridos, outros. Aliás, Guilherme Rondon falando de novo, né, de chamamé, um grande compositor de chamamé do Pantanal. E o Rafael, um cara caipira, né? O caipira mais doido que eu conheço. Resolvi
grande
me
Garga.
Juntar com eles, o Garga. Que tem a Gargolândia, né? Um estúdio incrível. E a gente gravou o CD lá na Gargolândia e ele sai agora pelos próximos tempos, só com músicas autorais, composições deles e uma música minha que dá o nome ao álbum, que é o Todo Interior é Igual.
Eu vou pedir pra você o seguinte, como o Daniel já deu o pitaco dele aqui, eu vou convidar você pra pitaquear no programa.
Ah, então, olha, tem tudo a ver, porque eu acabei de falar do Todo Interior é Igual, onde a gente teve a participação de músicos incríveis gravando com a gente, Bosco também nessa dobradinha, Webster na guitarra, o Gabriel Altério na bateria junto com o Sandro Moreno, e teve uma pessoa que eu conheci através desse projeto, que é o Breno Ruiz, um grande pianista, mas antes de tudo um grande artista e um grande compositor, e que me encantou pela qualidade das canções, por toda a poesia, por toda a música, e ele tá pra lançar um CD agora. Quando você me falou, eu falei, eu tenho que mostrar pras pessoas o Breno Ruiz nessa canção que chama Donana. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados como eu fiquei. Espero que vocês gostem.
Ok, então.
Parceria com Paulo César Pinheiro.
Opa, vamos lá. Pitaco da Adriana Sanches aqui. Donana com Breno Ruiz. Voltamos no terceiro bloco.
Caiana, donana, vi um bicho fazendo a campana pra me tocaiar. Parecia uma sussuarana, donana, e batendo a pestana, a bichana veio pra me pegar. Lá na venta da onça caetana, donana, vi um olho de cobra caimana me hipnotizar. Me queimando que nem taturana, donana. Sua língua de iguana quase me esgana ao me abocanhar. Eia! Eia! Valha-me Deus, show, coisa ruim. Mano, eu pensei que era o fim. Bicho me mordeu, que será de mim? Não consigo sair da cabana, donana, amarrado ao cipó de liana desse seu olhar. E esse cheiro de cio que emana, donana, é mais gente que bicho que me atazana, embesteia ao ar. Ela me tem, ela é soberana. Ela me quer com paixão tirana. Ela é pagã, infiel, profana. É canibal, come carne humana. Mano, ela ainda vai me matar. Eu só quero acabar com essa inana, donana. Pede a senhora Santana pra vir me salvar. Se ela continuar com essa gana, donana, o meu corpo se dana antes da bichana se saciar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava azul em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. E no terreiro o seu olhar incendiou meu coração. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Foi uma noite
Estamos agora no terceiro e último bloco, nosso já com música Olha Pro Céu, uma coisa mais
um pouco pra né? cima, né? São João, uma festa que particularmente pra mim é a melhor festa do Brasil, assim, adoro a tradição das festas, mas São João pra mim é demais.
É a festa.
É
e,
a festa.
E você deu, você botou, apesar do Olha Pro Céu ser realmente uma música mais arrasta-pé, assim, Lua, vocês deram uma cara meio frevo pro negócio,
é,
assim, né?
A gente sei quis lá, brincar meio... com essa coisa dos sons mesmo, né? Trazer um pouquinho pra um outro... Uhum. Mas é festa, de qualquer forma é festa.
É festa, tá certo. Ô, Daniel, deixa eu te perguntar um negócio. Com esse caminhar do Street Music Map, já tá começando a surgir algumas parcerias também pra fora do país. Como é que tá isso daí? Tá rolando alguma coisa? Estão em conversas ainda?
Não, pelo levantamento que eu faço, pela pesquisa e pelo interesse no tema, por exemplo, já há um contato, um diálogo de conteúdo com o metrô de Nova York. Há poucas semanas eu tive uma boa conversa com a equipe que organiza os eventos de música de rua em parceria com a Prefeitura de Londres. Então há um intercâmbio cultural e um contato direto com as pessoas que trabalham e que pesquisam na mesma forma que eu estou realizando, entendeu? A pesquisa. Então é interessante que há uma pesquisa mundial sobre música de rua e eu estou trocando essas figurinhas aí que podem provocar novos desdobramentos.
Legal,
no
legal.
Mas eu acho que a rede social ajudou muito para esse movimento de rua, né? Porque hoje você está na rua, você registra, põe na rede,
já,
alguém
na hora,
já vê,
né?
No YouTube ou Instagram ou Facebook e a coisa já vai, né?
Já entra lá.
Isso é muito legal.
América Latina, tá para rolar alguma coisa aí? Tá rodando pela América também?
Tem a pesquisa. Eu faço a pesquisa diária pela América Latina também. Tenho contatos de grande qualidade, principalmente em Buenos Aires e também em diversas capitais na América do Sul.
Adriana, você já falou que está com esse projeto novo aí com o Rafael Altério e o Guilherme Rondon. Fora isso, tem uma coisa nova que está surgindo também? Barra da Saia tem uma coisa nova?
Barra
que tá
da Saia vem agora com um projeto que a gente vai fazer um CD e documentário também a respeito da história da mulher na música caipira, desde o começo, né? A música caipira no Brasil, ela aparece em 1910 e a mulher vai aparecer ali em finalzinho de 30, começo de 40. Contar toda essa história, quem foram essas mulheres desbravadoras que fizeram essa mudança da música até os dias de hoje. Então a gente vem com esse projeto, vem com um CD novo de carreira também. E Barra da Saia, né, carreira super consolidada. É aquele...
Totalmente independente.
Totalmente, sempre independente.
Isso
sempre.
É interessante. A gente gosta de frisar esses casos aqui.
Na verdade, existe a Barra da Saia foi a primeira banda a lançar MP3 no Brasil. Ninguém mandava, tanto que quando a gente mandou a primeira vez, todo mundo abriu. E a música ficou 2 anos entre as 10 mais tocadas, porque naquela época se abria MP3, hoje em dia é spam. Mas a gente, por ser independente, também fez com que a gente tivesse que correr atrás das coisas e descobrir. Eu li numa matéria, na época que se falava de MP3 fora, fui ver o que era, resolvi mandar, as pessoas abriram. Então, a gente abriu muita coisa, assim. Eu acho que o legal de você ser independente é isso. Você acaba também tendo que se virar. Às vezes você é independente porque você quer liberdade.
É isso que eu ia falar. Na verdade, o ser independente é porque você tem a liberdade de fazer o que quer, da forma que quer, ou da forma que acredita que seja.
Claro,
ideal,
que você está numa gravadora, existe todo um pensamento comercial a respeito do produto, que eu acho que é importante também. Não é porque eu sou independente que eu não veja o meu trabalho como um produto.
Claro.
A Adriana Sanches é um produto, a Barra da Saia é um produto. E tem que ser cuidado como tal, né? Com o mesmo cuidado. Mas você consegue ter algumas coisas, algumas liberdades, que às vezes quando você está numa gravadora, você tem que fazer 3 anos, 3 álbuns. E às vezes você não consegue fazer esses 3 álbuns com a qualidade que você gostaria, claro, porque a demanda é muito rápida. Mas eu acho que hoje as pessoas já entendem que a música independente não é falta de qualidade, é escolha e liberdade.
Claro, claro. Eu vou pedir licença para vocês agora, vocês já pitaquearam no programa, o Sons Brasil vai pitaquear, tá ok? Estamos trazendo o trabalho de uma cantora, já tem um tempo aí que ela tá na batalha, mas conseguiu agora, através de um projeto, inclusive lá da Gargolândia, né? Produzir o CD novo dela, que é a Ana Trea. Tá.
Adoro o trabalho dela, sou fã.
É um trabalho maravilhoso, uma cantora assim, uma voz muito gostosa de se ouvir. E ela está lançando o CD e nós pensamos do meio lá uma dessas faixas para apresentar para os ouvintes aqui do Sons Brasil, que é a música Surfando no Horizonte. Então vamos tocar para vocês conhecerem esse trabalho novinho da Ana Trea e a gente volta daqui a pouquinho, tá ok?
Abrir os braços pra abraçar o sol, sentir a energia de algo bem maior, fechar os olhos, sentir a luz, respirar, sentir a vida em teu corpo viajar, ser parte dessa ao invés de se distanciar. O horizonte é bem aqui, é bem aqui. Eu vou surfando no horizonte, surfando no horizonte, surfando no horizonte. Deixar a chuva derramar a purificação, lavar teu corpo, tua alma, tua mão. Me dá tua mão, me dá tua mão. E vem surfando no horizonte. Surfa no horizonte, surfa no horizonte, surfa no horizonte, surfa no horizonte. Eu faço questão de celebrar a vida, as chegadas, as passagens, até mesmo as partidas. Toda a terra, todo fogo, toda a água, todo o ar. Amor de pai, amor de mãe, o mais puro que houver pra dar. Surfando no horizonte, eu faço dele o agora, e do raio de sol, fonte de energia que revigora. Sem medo de deixar a lágrima cair, cair de dor, cair de amor, cair do riso do sentir. Qualquer certeza de que a minha alma é que fala, faz da vida magia, e de mim ser que resvala por entre essas tais linhas tortas de Deus e por entre a vida dos céus. Deixar a chuva derramar a purificação, lavar teu corpo, tua alma, tua mão. Me dá tua mão, me dá tua mão. E vem surfa no horizonte, ah, surfa no horizonte, surfa no horizonte.
Voltamos então, após Ana Treia e o seu Surfando no Horizonte, e estamos chegando no final do programa.
Poxa vida,
o papo estava gostoso.
Delícia.
Daniel Bacchieri, queria agradecer o aceite do convite, vir aqui trazer um pouco dessa sua experiência, desse seu projeto que eu acho maravilhoso, essa coisa da música de rua que, principalmente no Brasil, por muito tempo, era meio que marginalizada. E, na verdade, não tem nada a ver disso. Também é um espaço onde o artista independente, de uma forma geral, também tem para poder mostrar a sua música. Você, nesse momento, acabou de colocar o seu nome e sua assinatura na página número 72 do livro Sons do Brasil. Como que a galera, de repente, faz? Pô, tô passando na rua, vi uma banda de rua, gravei. Qual o procedimento? E quem quiser conhecer um pouco mais do Street Music Map, dá os canais aí para que a galera passe a conhecer mais e se inteirar um pouco mais de tudo isso.
Pessoal que ficar interessado no Street Music Map, pode seguir pelo Instagram, é Street Music Map, tudo junto. Tem a página no Facebook também, que é só digitar Street Music Map. E gravando alguém na rua, pode, no caso de incluir a hashtag Street Music Map em qualquer rede social que registre o vídeo, eu automaticamente vou fazer essa busca e entro em contato com quem captou. Também pode enviar por e-mail video@streetmusicmap.com. Essas são as diferentes formas de colaborar e de compartilhar o material que é registrado pelas ruas de qualquer lugar do mundo.
Maravilha. Muito obrigado mesmo pela presença e continue nos informando de tudo que está acontecendo aí para que a gente possa divulgar aqui.
E eu que agradeço, foi um belo bate-papo hoje.
Adriana Sanches.
Ei.
Depois de mexe a agenda para cá, pra mexe
cá,
agenda para lá.
Mexe para lá, pô,
conseguimos.
Tudo corrido, conseguimos, estamos aqui.
Legal, agradecendo mesmo a sua presença, vim aqui abrilhantar um pouco também.
Eu que agradeço o convite, adorei. Um
você
beijo
também,
pros ouvintes.
Capítulo 72 do Sons Brasil, tá lá Adriana Sanches, tá ok?
Que bom. E, bom, o CD tá em todas as lojas, quem quiser também receber em casa, é só mandar pro salvelu@gmail.com e lá recebe as instruções, Facebook, Instagram, tudo tem Dri Sanches com Z, tá? E a página do Facebook é Adriana Sanches com Z, sanfoneira, site adrianasanches.com.br.
Maravilha.
Todas essas redes me encontram, fala lá o que você achou do programa, manda beijo, manda foto, manda bolo, que tá tudo valendo.
Maravilha. Tem previsão do CD com o Rafa?
Olha, eu acredito que entre um mês deva estar chegando, no máximo 2 meses está chegando aí para todo mundo. Se der tudo certo, a gente volta aqui para fazer com o trio. Já Opa, faz uma dobradinha certeza. Guilherme Rondon, Garga, todo o interior é igual.
E já vamos fazer, com certeza. Será um maior prazer.
Mas eu quero deixar o meu carinho para os ouvintes. Muito obrigado, pessoal que me acompanha, que manda mensagens. Eu respondo tudo. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Serginho.
Legal. Obrigado você. Eu quero agradecer o parceiro de todas as obras,
quebrou
todos
tudo.
Os dias, Dudu Max, sempre no comando da nave Sons do Brasil aqui, né? Você que está querendo entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar nosso e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então pelo nosso e-mail direto, sonsbrasil@terra.com.br. Também, se quiser entrar na nossa página do Facebook lá, facebook.com/projetosonsbrasil, só entrar lá, dar o seu curtir e acompanhar tudo que está acontecendo com a gente aqui.
Serginho, ó, dia 15, né, amanhã, eu tô no Céu Cidade Dutra. Gratuito pro pessoal, quem quiser. E no dia 17 estarei no Céu Vila Atlântica.
Pronto,
também tá tudo aí. Gratuito, tá, pessoal? Pinta lá.
Vamos nessa aí. Aproveita que é show bom.
É show bom.
É
dos bom.
É. Legal, gente. Estamos chegando aqui no final. Adriana, a gente tem aqui a tradição de encerrar o programa. Você fez 4 músicas ao vivo aqui. É, e a gente queria mostrar um pouco de como ficou esse CD.
Legal.
Então eu vou te convidar para você escolher uma música, uma faixa do CD para a gente tocar, para a galera sentir como é que ficou esse clima do CD.
Simbora. Vamos começar com a faixa 1 do CD, que tem de convidado Zé Cabaleiro, amigo da época de Itamar, e que canta comigo Assum Preto. E quero aproveitar e oferecer essa canção a todos os pais. Hoje, feliz Dia dos Pais a vocês. E especialmente ao meu pai querido, Guilherme, que está ouvindo esse programa com certeza. Beijo, pai!
Legal, então, gente. Vamos lá, de Assum Preto, querendo contar com vocês, então, domingo que vem. Também aproveitando o Dia dos Pais hoje, né? Mandando um abraço do Sons Brasil para todos os pais aí que estão na audiência e aqueles também que não estão, com certeza. Um abraço especial para o seu Maurício também, que está ligadinho aí, não é isso? Vamos lá então, Assum Preto com Adriana Sanches e até domingo que vem. Um abraço, até mais.
Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí canta de dor.
Talvez por ignorância ou maldade das pior, furaram os olhos do Assum Preto pra ele assim, ai, cantar melhor. Furaram os olhos do Assum Preto pra ele assim, ai, cantar. Preto vive solto,
mas não pode voar.
Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai
pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar é tão triste quanto o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.